Senhores vereadores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária. Neste momento, solicito ao vereador Rony Melo que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 15, versículos de 1 a 5, O Cidadão dos Céus.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça? E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém.
Solicito à secretária, vereadora Josefina Soares, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 01 de 2015. Aos 3 dias do mês de março de 2015, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Gídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragó; Luiz Gilberto de Almeida Risso e Marcelo Cardoso Lemos; e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e convidou o bispo Aloísio Alberto Dili, da Diocese de Uruguaiana, para dar uma bênção aos trabalhos parlamentares a convite do vereador Irani Coelho Fernandes, apoiado pelos demais vereadores. Informa-se para fins de registro que, em conformidade com o artigo 90 do regimento interno desta casa, a ata da última reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura foi redigida, lida e aprovada naquela reunião. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 83 a 90 de 2015, 93 a 97 de 2015. O vereador Rafael Alves solicitou envio de moção de pesar aos familiares de Edmilson Dardi, professor de artes marciais, que faleceu em um acidente de trânsito na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno desta casa. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Rafael Alves, que solicita manutenção da rua Venâncio Aires, a qual está com 7 buracos. Marcelo Lemos, que solicita a instalação de comissão para revisão da lei orgânica, regimento interno e código de obras. E o vereador Rony Peterson Corpo Melo, o qual requer informações à comissão de carnaval se houve no último ano de 2014. Projeto da Secretaria de Cultura no sentido de captar recursos pela lei ELIC, Lei de Incentivo à Cultura, para beneficiar o carnaval. Na sequência, foi comunicado ao plenário da casa o encaminhamento às comissões técnicas da casa, conforme o artigo 119 do regimento interno desta casa, os projetos de lei protocolados sobre os números 1919 de 2014, 1921 de 2014, 1928 de 2014, 1978 de 2014, 1987 de 2014. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de dezembro de 2014. Foi aprovada a moção protocolar sobre os números sobre o número 091 de 2014. Expediente recebido do Executivo. Ofício protocolado sobre o número 79 e 81 de 2015. De diversos ofícios protocolados sobre os números 092 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores no evento conforme o convite protocolado sobre o número 080 de 2015. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 153 a 159 de 2015. Na sequência, usou espaço das comunicações do vereador Rony Melo, Egídio Carvalho, Rafael Alves, Josefina Soares e utilizou da tribuna no período das comunicações de líderes, o vereador Rony Melo, Rafael Alves, e o conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Registra-se que, durante o período de comunicações, a vereadora Jussara Osório passou a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, que deu sequência às comunicações. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Egídio Carvalho, vice-presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativa, digitei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 3 dias do mês de março de 2015. Feita a leitura, senhora presidente. Bota em votação.
Neste momento, então, a ata, após a leitura, está em apreciação para votação. Ou retificação, no caso. A ata está aprovada. Solicito à vereadora Josefina Soares que faça a leitura dos requerimentos.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores. Requerimento. O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem, na forma regimental, solicitar que, após aprovado pelo douto plenário dessa casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que determine ao setor competente a realização de obras nas ruas, limpeza de valetas, colocação de bueiros e reparos e instalação de luminárias no loteamento Olga Ibarra, no bairro São José. Justificativa. O referido loteamento, embora de ocupação recente, já está plenamente integrado ao ambiente urbano da cidade. Entretanto, nota-se a falta de presença regular do Poder Público Municipal. Todos os moradores recebem anualmente seus talonários de IPTU e taxa de lixo, embora a taxa de contribuição de iluminação pública venha cobrada mensalmente na fatura de energia elétrica dos moradores. As poucas luminárias já lá existentes, muitas compradas pelos moradores, facilita a ação de criminosos devido à escuridão. Quando chove, as ruas ficam intransitáveis e atoleiros impedem a boa circulação de veículos. Com essa situação, serviços essenciais são precariamente prestados: correios, ambulâncias, entrega de gás, policiamento e bombeiros. Inexistem linhas regulares de ônibus do sistema de transporte coletivo. Espera-se que os fatos acima citados sejam suficientes para justificar o requerimento que pede solução urgente. Uruguaiana, 4 de março de 2015, vereador Irani Fernandes, proponente, vereador do PP. Senhora vereadora Jussara Osório, presidente, demais vereadores, o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso vem respeitosamente, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo plenário, encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pedido de substituição de lâmpadas na rua Roberto Kramer, esquina com a rua Salgado Filho, na rua Estáquio Ormazaba, frente ao número 3289. E Estilac Leal, frente ao número 2576. Justificativa. Os moradores reclamam que as lâmpadas estão queimadas, necessitando de substituição. O pedido da lâmpada relacionada na rua Estilac Leal está sendo reiterado pois há mais de 6 meses encontra-se queimada. Uruguaiana, 13 de março de 2015, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada do PMDB. Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório e demais colegas vereadores, o vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem, na forma regimental, solicitar que, após aprovado o produto plenário desta casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, solicitando que determine o setor competente a instalação de equipamentos de luminárias públicas nas travessas de loteamento, Rua Guabiju, no bairro Profilurbe. Justificativa. Moradores de um loteamento surgido no bairro Profilurbe há muito tempo enfrentam dificuldades das mais variadas. Primeiro, foi com relação à legalização dos terrenos adquiridos diretamente do proprietário, mesmo antes da venda estar regularizada pela prefeitura. Hoje, já estão de posse do carnê de IPTU e da taxa de lixo. Segundo, com a ocupação pelas famílias, surgiu a necessidade de água tratada e energia elétrica. Após muitos reveses, hoje já possui água tratada e a rede de esgoto também já foi instalada pela Odebrecht. Por sua vez, a S-Sul, em setembro de 2013, também concluiu a instalação da rede elétrica no referido local e automaticamente passou a cobrar na fatura de energia elétrica a taxa de contribuição de iluminação pública, emitida como becos da rua Guabiju, na Profilur. Portanto, na certeza de obter a atenção de Vossa Excelência para a execução dos serviços, vimos solicitar que a Prefeitura instale prontamente os equipamentos das luminárias naquele loteamento, uma vez que é de grande alcance social e de segurança, tendo em vista que já pagam a CIP desde final de 2013, mas continuam na escuridão. 4 de março de 2015, vereador Irani Fernandes, vereador proponente do PP. Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório e demais vereadores, requerimento, vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que, no prazo definido pela LOM, determine ao setor competente encaminhar a esse gabinete cópia de extratos bancários mensais da conta MDE, Manutenção e Desenvolvimento e Ensino, do último quadrimestre do exercício de 2014, dos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Justificativa. A Constituição Federal e, em especial, a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, em seu inciso 9 do artigo 66, define as funções do vereador como um representante político da população na esfera municipal, eleito pelo povo com o poder de legislar e também o de fiscalizar. O objetivo deste pedido de informação serve a atender o nosso dever constitucional de fiscalizar a administração e cuidar da aplicação dos recursos da educação. Uruguaiana, em 4 de março de 2015, vereador Irani Fernandes, do PP. Vereadora Presidente, vereadora Jussara e demais colegas vereadores, o vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso vem respeitosamente, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo plenário, encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reiteração de nosso pedido de instalação de um posto de saúde no bairro Cabo Esquivedo. Justificativa. O bairro referência possui uma população muito grande que tem que deslocar-se com crianças e idosos para outros bairros para consultarem. Sugerimos o terreno situado na rua Salgado Filho, onde está estabelecido o grupo tradicionalista Otacílio Borges, já foi desapropriado pelo Poder Executivo, podendo ser destinado para esse fim, auxiliando moradores de outros bairros que residam nas proximidades. Uruguaiana, 4 de março de 2015, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada do PMDB.
Para discutir o requerimento, o autor, vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Jussara Osório, colegas vereadores, demais vereadores, secretários, pessoas que nos assistem aqui no plenário. Esse requerimento, se eu não estou equivocado, já é a quarta vez que nós entramos em plenário. Vem já de outras legislaturas. Na época, então, nós conversando com o ex-prefeito Sanchotene Felice, levamos o proprietário do piquete Otacílio Borges, o senhor Geraldo, e então, na época, havia um litígio onde o proprietário estava requerendo o terreno de volta e teria que extinguir o grupo Otacílio Borges, e o prefeito, na época, entendeu que era algo tradicionalista, que auxiliava, trazendo as pessoas para dentro de um piquete, de um CTG, e isto faz parte do folclore gaúcho. Então, ele depositou em juízo, dizendo que manteria o Otacílio Borges. E, ao mesmo tempo, sobraria um baita do terreno, dos dois lados ali, que ficaria de posse da Prefeitura Municipal. Então, agora surge a possibilidade de fazer um posto de saúde no bairro Cabo dos Quevedos, que hoje é o maior bairro do município de Uruguaiana, e nós reiteramos sugerindo que o local seja usado para esse fim. Então, seria esse o encaminhamento, excelentíssima senhora presidente. Agradeço pelo espaço.
Lhe cumprimento, vereador Risso, pelo encaminhamento, uma vez mais, através do seu gabinete. Até porque a justificativa diz exatamente a necessidade em função da população do bairro e o atendimento que seria próximo, então, aos bairros vizinhos. Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Rony Mello.
Não, na verdade, senhora presidente, até houve um pequeno equívoco, porque o requerimento a seguir, ele foi um requerimento verbal na reunião passada e não haveria necessidade de constar na pauta. Então, só... se achar necessário, se faz a leitura e se discute novamente, mas da minha parte eu já fiz as observações.
Vereador Rony, o expediente me informa de que, como não foi protocolado em tempo hábil, esse foi o motivo pelo qual veio para a pauta.
Perfeito, perfeito. Mas que bom que ele consta na pauta, então, nesse dia.
Está na pauta. Vossa Excelência, fica à vontade, se quiser discutir,
não,
até
certeza.
Fazer alguma colocação com relação ao seu encaminhamento.
Com certeza. Obrigado.
O vereador Rony Mello, bancada do Partido Progressista, veio, na forma regimental, solicitar que, após aprovado pelo doutor plenário desta Casa Legislativa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e a comissão que gere o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, de 2015, designada pelo Executivo para comandar a folia do Momo, questionando-os sobre quais contratos, empresas e ou projetos foram elaborados e encaminhados ao governo federal ou estadual para captação de recursos e ou patrocínios para aumentar a capacidade de investimentos de todas as escolas de samba que abrilhantam nosso grande evento. Solicito também que esse questionamento seja respondido com a aprovação efetiva, cópia de todos os encaminhamentos realizados. Justificativa. Justifica seu presente requerimento, tendo em vista que é necessária essa informação para fazermos uma análise do trabalho que está sendo realizado pelo Poder Público e pela referida comissão. Uruguaiana, 4 de março de 2015, vereador Rony Mello, bancada do PP.
Senhora presidente.
Pois não, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, vereadora, vereadores, o requerimento, ora lido pela vereadora Josefina Soares, ele reforça aquilo que a gente já vem falando desde que eu me conheço, por gente de que estamos dentro dessa casa. Já perdi as contas de quantas vezes falamos sobre este assunto. E o requerimento, justamente, ele reforça no sentido de que, por mais que a comissão de carnaval, vereador Adalberto Silva, por mais que a comissão de carnaval não tenha CNPJ, nada em absoluto impede, nada impede de que ela, como responsável, como aquela que dita as regras do carnaval, E no meu entendimento, ela não só pode, como deve fazer esse trabalho, ela tem a obrigação de fazer esse trabalho, no sentido que, em conjunto com as escolas de samba, através do CNPJ daquela escola que intermedia as questões envolvendo a comissão de carnaval, que esta sim contém CNPJ, busque, através dos projetos que visam angariar, captar recursos da cultura, sejam feitos. E o nosso questionamento é justamente para ver se em 2014, mais uma vez, foi levado em conta a nossa ideia. Ideia não é, porque isso aí todo mundo faz, mas a nossa sugestão, porque eu repito, e para muitos que não sabem, a gente pega esse exemplo até por tudo que está acontecendo no país. Hoje tem mais de 134 milhões de reais aprovado no Ministério da Cultura para fazer filme sobre a vida do José Dirceu. E aqui a nossa comissão sequer tem capacidade e condições de se organizar, se preparar para que possa fazer um singelo projeto, encaminhar para o Ministério da Cultura, para a Secretaria de Cultura. Ministério da Cultura, a captação é através da Lei Rouanet, Secretaria de Cultura é através da LIC, sequer enviar os projetos, porque poderíamos, inclusive nós, nos articularmos para ir junto aos conselhos, aos responsáveis pelas aprovações, e eu não tenho dúvida que haveria essa aprovação, porque hoje os patrocinadores de festas, como o Natal Luz, como a Festa da Uva, no mínimo 50% deles tem aqui em Uruguaiana, que são bancos e grandes empresas que poderiam tranquilamente deduzir do seu imposto de renda, enfim, tanto pessoa física quanto jurídica. Então esse é mais um questionamento, porque há 6 anos o carnaval vem num declínio e esse ano chegou numa situação que ela realmente, se continuar desse jeito, vai terminar o carnaval, e o carnaval virou o vilão de tudo. A má gestão, a má organização em diversos setores, inclusive no carnaval, faz com que o nosso carnaval tenha prejuízos esses últimos anos, sendo que tem dinheiro a tirar para cima aí no Ministério da Cultura e na Secretaria de Cultura. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Eu lhe cumprimento pelo encaminhamento, até porque, quando se fala nessas possibilidades que existem e que não acontecem, a população fica se perguntando, questionando, mas por que é tão difícil esse enquadramento, que o Uruguaiana ainda não conseguiu enquadrar o terceiro maior carnaval do Brasil nessas possibilidades? Parabéns uma vez mais, vereador. Continua, vereador Josefina Soares, com a leitura dos requerimentos.
Senhora vereadora Jussara Osório e demais colegas vereadores, requerimento: o vereador Egídio Carvalho requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa envie ofício ao DENIT, que faz a limpeza e manutenção dos trevos de acesso à cidade. Justificativa: nesses locais a falta de visibilidade é preocupante, pois vem deixando motoristas e pedestres apreensivos, pois há um intenso fluxo de veículos de pequeno e grande porte que circulam nessas áreas, colocando em risco a vida de motoristas e transeuntes. E pelo fato desses locais serem de intenso movimento de caminhões e de carga. Uruguaiana, 4 de março de 2015, vereador Egídio Carvalho, bancada do PSDB. Senhora vereadora Jussara Osório e demais vereadores, o vereador Egídio Carvalho requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa envie ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo determine o setor competente, manutenção da rede de esgoto pluvial na rua Pinheiro Machado, esquina com a rua Aleixo Vulô. Justificativa: tal pedido torna-se necessário devido ao fato do esgoto pluvial correr a céu aberto e também por estar proporcionando um mau cheiro e desconforto aos moradores e por haver uma escola próximo daquele local. 4 de março de 2015, vereador Egídio Carvalho, bancada do PSDB.
Para discutir os requerimentos, o autor, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhora presidente, muito obrigado. Quero saudar o secretário de Educação, Francisco Obalo Fernandes,
que nos honra com a presença nesta manhã no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, também registrar a presença do representante da TV Educativa. O saudamos, tomara que tenhamos, né, cada vez mais consolidada a presença da TV Educativa em Uruguaiana, o seu fundamento, princípio, que é de trazer cultura e também informação à população de Uruguaiana. Precisamos de uma emissora do nível da TV Educativa aqui na nossa comunidade, no nosso município. Bom, para comentar o meu requerimento, é um fato que vem se repetindo muito nos nossos bairros, nas nossas vilas, a manutenção do esgoto pluvial. Nós já convivemos, presidente Jussara e senhores vereadores, com as chuvas do final de ano, com as chuvas do mês de fevereiro, e que proporcionaram sérios transtornos, principalmente aos moradores dos bairros das vilas, os nossos menos favorecidos, aqueles que tiveram suas casas inundadas, que tiveram, senhoras e senhores, a promessa do ressarcimento, vereador Rony Melo, dos R$ 1.050. Isso é o que ficou programado, isso ficou prometido para aqueles que tiveram prejuízo com seus móveis, com seus bens. 1.050, me parece, se não me falha a memória. Só que, de todos os que encaminharam relação de bens perdidos em razão das enxurradas, muito poucos tiveram acesso, muito poucos cidadãos receberam essa indenização, que às vezes é ínfima, na grande maioria, vereador Fernando Tarrego, é ínfima diante dos prejuízos que essas pessoas tiveram. Cama, guarda-roupa, cozinha, geladeira, freezer, esses utensílios, esses bens que são imprescindíveis para as famílias, as pessoas não tiveram ressarcimento ainda. Parece que o vereador Rafael fez o levantamento e me soprava aqui dizendo, parece que apenas 40 receberam essa indenização. Então, esse reparo tem que ser feito, as pessoas não podem continuar nessa condição. Eu quero dizer que estou pedindo que o esgoto pluvial seja atendido, que tenha continuidade esse trabalho de desentupimento e de desobstrução dessas vias que entupidas estão proporcionando a inundação das residências dos bairros das nossas vilas. Eu concedo os dois a parte ao vereador Rafael Alves.
Vereador Egídio Carvalho, demais vereadores, presidente, público que nos acompanha, nosso secretário municipal de educação e nosso convidado Colossi, sejam muito bem-vindos. Na verdade, essa comunicação foi feita pelo próprio prefeito Luiz Augusto. São mais de 250 pessoas cadastradas. A prefeitura optou por escolher destas mais de 400 famílias, 250, a que ela julgou pela análise que foram mais prejudicadas ou que têm menos condição financeira. Dessas 250 famílias selecionadas, 40 foram contempladas com a primeira parcela de 3 do valor de R$ 1.050, ou seja, R$ 330. Conseguiram entender? Mais uma vez. Das 250 selecionadas, 40 foram contempladas com a primeira parte de 3 partes do valor de R$ 1.050. Então, fica difícil e a gente tenta aceitar ou entender pela situação financeira do município. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa responsabilidade deveria ter sido compartilhada também. Até porque são fatos que ocorreram em Uruguaiana e que nunca ocorreram nos últimos... Aliás, fato que nunca ocorreu nessas localidades que ocorreram.
Obrigada,
nunca
vereador
ocorreu.
Rafael. O senhor tem...
Tá bom, muito obrigado
Vossa Excelência tem 30 segundos ainda do seu tempo, vereador Egídio.
30 segundos apenas para concluir. Esperamos que as providências sejam tomadas. Vejam bem, das 250 pessoas nessa situação, nessa condição, faltam apenas 210 serem atendidas. Isso que estamos começando o mês das águas, o mês das chuvas, quando intensificam-se esses problemas, principalmente nas nossas vilas. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Egídio. Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Não, cumprimento o vereador Egídio, vereador. Senhora presidente. Mas me preocupa, porque esse recurso que chega para atendimento dessas pessoas é verba federal, não é verba municipal. Verba do município. Sei, eu não tenho essa informação, não tenho, inclusive não consta, nós somos da comissão de finanças da casa e não consta esse, esse orçamento aí, que da onde foi tirado, da onde está sendo tirado para que seja alocado essas pessoas.
Uma parte,
diretor, certamente, Roberto, que tem que ter essa alocação desse recurso.
Uma parte só para esclarecer. Obrigado.
Todo prazer, vereador.
Essa foi uma solicitação emergencial que aconteceu no final do ano, com a chuva do dia 26, 27 de dezembro, e o executivo encaminhou esse projeto até para poder alcançar essas pessoas a possibilidade de reposição de algum móvel que tenha sido danificado. E ela passou por essa casa, nós estávamos no período de recesso, extraordinariamente a gente se reuniu e aprovou, porque veio do executivo essa indicação de que havia esse recurso. Diferentemente de a gente poder encaminhar um projeto para nível federal, para receber recursos, enfim e tal. É um recurso local. Mas o que mais me preocupa não é isso. O que me preocupa é que, efetivamente, os problemas não foram resolvidos. E que, se tiver chuva novamente, da proporção que teve naquela oportunidade, essas casas voltarão a ser novamente invadidas. Porque o trabalho que foi feito foi apenas um trabalho paliativo. As limpezas que foram feitas foram mal feitas. Foi contratado um caminhão a peso de ouro para ficar 30 dias em Uruguaiana. Esse caminhão poucas vezes foi visto fazendo essa limpeza. E certamente, mesmo que coloque dinheiro para repor os móveis, vai entrar água nas casas e, infelizmente, vai ser atingida novamente.
Obrigado.
Isso aí é o que nós estamos precisando.
Segunda parte,
a solução definitiva. Obrigado pela parte, vereador.
Segunda parte, vereador Egídio.
Vereador Irene Coelho Fernandes, o senhor sabe quanto custa a hora, ou quanto custou a hora desse caminhão que veio fazer a desobstrução das valas? R$ 900 a hora. E não conseguiu dar conta do recado. O vereador Irene, bem colocava a vereadora Adalberto, isso foi uma medida emergencial, uma providência local, porque se dependêssemos de verba do governo federal, o senhor sabe que os trâmites são bem mais lentos, mais demorados, e nós não teríamos essas pessoas ainda atendidas. Então foi uma medida local, a administração pública com pretexto de atender essas pessoas, o que não está fazendo. Das 250 cadastradas, apenas 40 foram atendidas, ou seja, restam ainda a ser atendidas 210, e como dizia o vereador Dani, o período das chuvas, 40 com um terço do valor necessário, vereador Rafael, R$ 350, não dá para pagar absolutamente nada dos prejuízos que essas pessoas sofreram. De repente, nem a geladeira de uma casa humilde da periferia possa ser indenizada com esse valor. E o vereador Irani diz, olha, a época das chuvas está por chegar. Então dá para imaginar, dá para prever o que poderá acontecer diante desse quadro que aí está. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador.
Não, foi oportuno a explicação, vereador, porque inclusive essa reunião do recesso que foi aprovada, eu não estava, tá? Por problema de doença não me fazia presente, por isso não tinha conhecimento e me preocupou quando foi externada essa posição do que essa verba era municipal, uma vez que eu não tinha conhecimento. Mas se foi aprovado, né, eu acho que tem que ser tomado alguma providência. Agora, quanto a eletrodoméstico que foi estragado, certamente esses eletrodomésticos têm seguro da concessionária de energia elétrica, e as pessoas têm que procurar os seus direitos.
Obrigada, vereador.
Que essa concessionária aí, que só cobra, só sabe cobrar, só sabe taxar, e investimentos e melhoria na nossa região não tem conhecimento nenhum.
Obrigada, vereador.
Só cobranças e cobranças e cobranças, justificando a melhoria. Mas melhoria de quê?
Obrigada, vereador Adalberto. Para discutir o requerimento, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, oportuno a discussão no momento que antecede a realização de uma audiência pública nesta casa sobre a nova concessionária de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Quando eu trago a informação de que 40 das 250 recebeu um terço do valor, ao mesmo tempo que é preocupante, porque são recursos próprios que serão usados, é preocupante porque, eu vou dar um exemplo, vocês façam, tirem as conclusões que quiserem. Na esquina da Santa Casa, ainda não foi recolhido o lixo de dentro da boca de lobo, quando do desentupimento. Quando da tentativa, pela primeira vez, de se limpar o esgoto pluvial. Em janeiro deste ano, foi quando a Prefeitura de Uruguaiana fez o recolhimento, senhores vereadores, da terra, do meio-fio, da rua Santana, em frente à Catedral de Santana, na Praça do Barão aqui. Janeiro de 2015, nós ficamos mais de 2 anos sem limpar, e estamos ainda na amplitude do nosso município, sem limpar as calçadas e o meio-fio. Cito esse quadrilátero que nos aproxima, mais próximo aqui, central. Quem dirá as ruas, as calçadas da periferia? É óbvio que essas não são limpas. Tirando essa conclusão e o quilo e a quantidade de quilo mês que isso acarreta dentro do esgoto pluvial quando não é retirado, ainda vem as obras do esgotamento sanitário, que de forma e sem fiscalização são feitas de maneira, ao meu ver, mal feita. Sem fiscalização, o que acarreta, por exemplo, eu dizer que na General Canabarro, esquina com a General Hipólito Vitorino, existe um esgoto fluvial na calçada, da qual o esgoto cloacal da casa passa dentro do cano do esgoto pluvial. Me corrija o vereador ao meu lado, que isso ocorreu e segue ocorrendo em diversos pontos da cidade. O que está acarretando, senhores vereadores, o entupimento do esgoto pluvial. E o que acarretou, o que nós visualizamos no dia 26 de dezembro do ano passado, o alagamento de quase todo o município de Uruguaiana. Então, nós temos que rever o posicionamento dessas indenizações. E essa audiência, que será realizada em alguns dias aqui nessa casa, poderá nos ajudar no dia 18 de março, às 18h30. Então, obrigado. São essas as considerações. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Eu quero cumprimentar aos vereadores pelo encaminhamento, em primeiro lugar, pelo encaminhamento do requerimento e também pela discussão, que mostra exatamente a situação da população, da maneira como está desassistida. Por um lado, vereadores, o compromisso, entre aspas, do governo federal e com contrapartida do municipal com relação aos volantes, que eram 50 casas e que foram entregues só 12. E por outro lado, esta situação aqui de indenização que também não acontece. Muito obrigado pelos encaminhamentos e pela discussão. Vereadora Josefina, continua com os requerimentos, então, encaminhados.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório e demais vereadores, o vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido: a repintura das faixas de pedestres localizadas na cidade e principalmente as que estão nas proximidades das escolas. Justificativa: o pedido torna-se relevante em razão de que várias pessoas têm trazido suas preocupações em relação ao apagamento das pinturas de sinalização das faixas de pedestres, demarcações essas que são importantes para a travessia nas ruas e principalmente aos idosos e estudantes que necessitam atravessar as vias públicas e para chegar aos educandários. Sendo que na situação que as faixas se encontram, causam transtornos relativos à segurança para as pessoas que necessitam transitar por esses locais movimentados. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório e demais vereadores, requerimento: o vereador Marcelo Lemos requer, na forma regimental e desde que é aprovado pelo douto plenário, o seguinte pedido: a seja designada por Vossa Excelência uma comissão composta por vereadores e ou funcionários para tratar da reforma da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa Legislativa. Justificativas: a Lei Orgânica do Município LOM é a lei maior da nossa cidade, é a nossa Constituição citadina. Nela estão previstos todos os aspectos que regulamentam a ação dos poderes executivo e legislativo municipais. A Lei Orgânica de Uruguaiana foi criada no ano de 1990 e, no entendimento deste parlamentar, necessita com urgência passar por uma reforma, em razão de que um novo processo de reformulação e aprimoramento deverá ser realizado por uma comissão especial para reforma e adequação da LOM e do regimento interno, que deverá ser criada pela Câmara Municipal. Esta reforma é fundamental para a reflexão das necessidades da população em relação ao nosso município e das necessidades dos parlamentares em relação ao regimento interno. Por esses motivos, faz-se necessário discutir os ajustes necessários para a peça jurídica. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Presidente Jussara, eu perdi o prazo, que eu tinha feito este requerimento de forma verbal. E agora perdi o prazo na quarta
manhã. Por isso ele entrou na pauta.
Por isso ele entrou na pauta.
Exatamente.
Tá bem?
Obrigada, vereador.
Eu que agradeço.
Tem uma solicitação de requerimento verbal, vereador Risso.
Excelentíssima senhora presidente, faço uma solicitação de requerimento verbal, encaminhando à Comissão de Serviço Municipal, e peço que o presidente da comissão faça a leitura para nós.
Vereador Rafael Alves, para a leitura, então, do requerimento, vereador Gilberto Risso.
Requerimento verbal. O vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso vem respeitosamente, nos termos do regimento interno desta casa, a requerer que, após aprovado pelo plenário desta casa, encaminhe à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Assuntos do Mercosul, o pedido de estudo de revisão quanto ao enquadramento da taxa de coleta de lixo nas entidades filantrópicas religiosas, reconhecendo-se a imunidade tributária, conforme assegura a Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, a linha A, o Código Tributário Nacional, no artigo 9º, e o próprio Código Tributário do Município, no artigo 129. Na Lei número 2.413, de 93, estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. O prefeito municipal de Uruguaiana, faço saber, em cumprimento do artigo 96, inciso 6º da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de Uruguaiana decretou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, disposições preliminares do elenco tributário municipal, artigo 1º. É estabelecido por lei o Código Tributário Municipal, consolidando a legislação tributária do município, observando os princípios da legislação federal. Artigo 2º. Aplicam-se as relações entre a Fazenda Municipal e os contribuintes, as normas de direito tributário constantes do Código Tributário Nacional e da legislação posterior que o modifique. Justificativa. Considerando que os templos de qualquer culto, tal como demais entidades referidas na legislação, detêm imunidade tributária, inclusive com relação ao IPTU, e em respeito ao princípio constitucional da razoabilidade, nada seria mais plausível do que a extensão de todos os efeitos da imunidade também para a taxa de coleta de lixo, considerando que as entidades que compõem o Movimento Espírita de Uruguaiana e Centros Espíritas, assim como as demais entidades religiosas e de cunho assistencial filantrópico, que não oferem lucro e não remuneram seus dirigentes, desempenham atividade de relevância para a sociedade uruguaianense, seja orientando, instruindo ou mesmo assistindo moral e materialmente com atividades educativas e de promoção do indivíduo em situação de vulnerabilidade, ou seja, prestam serviços de relevância social, a manutenção da cobrança da taxa de coleta de lixo poderia desencadear o encerramento das atividades pela inexistência de recursos suficientes para custear a referida taxa, o que culminaria em flagrante prejuízo à coletividade, conduta vedada ao gestor pelo ordenamento jurídico, considerando que ao primeiro setor, em função das atividades que despenham, cumpre estimular e auxiliar tais entidades, inclusive concedendo incentivos fiscais. A manutenção da cobrança da taxa representaria conduta diametralmente oposta, considerando, por fim, que estamos num Estado de direito laico e que a Constituição Federal alberga ao rol dos direitos fundamentais a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos, a manutenção da referida taxa poderia contribuir para inviabilizar as atividades desses templos, culminando, por sua vez, em verdadeiro obstáculo ao livre exercício dos cultos. A partir daí, estaria caracterizada ofensa ao artigo 5º, inciso 6º, que dispõe a Constituição Federal. Qual seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos que se refere. Uruguaiana, 5 de abril de 2005, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, bancada do PMDB.
Obrigado, vereador Rafael Alves. O requerimento do vereador Risso segue para as comissões dentro do trâmite normal da casa.
Senhora presidente, a bancada Solidariedade tem requerimento verbal também a fazer.
Requerimento verbal do vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, senhora presidente, o requerimento verbal é destinado ao Ministério Público Estadual, especificadamente à doutora promotora Jocelaine, para que forneça a esta casa, também à Comissão de Serviços Municipais, o que já foi analisado da vistoria realizada no início do mês de dezembro no depósito da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no prédio anexo à escola Cecília Meirelles e a antiga e anexo ao antigo local do QG da Guarda Municipal de Uruguaiana, que seja o levantamento quantitativo e qualitativo de cada item que estava depositado naquele depósito. Refiro-me aos remédios, refiro-me ao material de limpeza e refiro-me ao lixo eletrônico e ao lixo também da própria Secretaria Municipal de Saúde, qual seja equipamentos dentários, equipamentos de uso em postos de saúde, enfim, o levantamento qualitativo e quantitativo de todos os equipamentos e remédios que encontravam-se naquele local, quando esta casa fez a denúncia e chamou a própria Polícia Civil, Ministério Público Estadual, que lacraram o local para o levantamento do que estava lá. Muito obrigado, senhores vereadores.
Obrigado.
O requerimento será protocolado em período hábil até a bom,
até amanhã às 9.
Não, meu prazo é segunda?
Segunda-feira, no caso.
Confere expediente. Não, mas amanhã não tem expediente nessa casa. Então, obrigado, senhores vereadores.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Requerimentos verbais estão em votação.
Presidente, gostaria de... Me desculpe me atrasar. A bancada do PP quer fazer também um verbal.
Fique à vontade, vereador.
Caminhamento. Presidente, nós discutimos intensamente nessa casa e foi uma conquista de todos os vereadores a questão de se discutir e achar uma solução para cirurgias eletivas em Uruguaiana. Se conseguiu um acordo, se conseguiu um contrato, e esse contrato, de certa forma, envolvia o posicionamento da Santa Casa, da Prefeitura Municipal, dos médicos, para que fizessem as cirurgias, as pequenas cirurgias, ao invés das pessoas irem para as demais cidades determinadas pelo Estado, para fazer o encaminhamento fora de domicílio. Se encontrou uma solução caseira, mais barata, mais econômica, mais efetiva, para resolver o problema de uma fila de mais de 600 pessoas esperando qualquer um tipo de cirurgia. Dali se saiu esse acordo e, lamentavelmente, a Santa Casa passou a fazer bancar 20 mil por mês, município mais 20 mil. A Santa Casa começou a fazer as cirurgias. Inicialmente havia o aporte total que a Santa Casa se comprometeu. Não havia ainda o recurso da havia a discussão de não ter sido feito o aporte dos 20 mil pela prefeitura para fazer mais 40 cirurgias, seria um total de 80 cirurgias ou 100 cirurgias por mês, até desafogar essa fila que existia de pessoas esperando para fazer esses procedimentos. E a informação última que nós recebemos é que, a última informação que recebemos, presidente, é que a dúvida é de que a prefeitura não estaria colocando esses recursos à disposição. Informação diz que isso não é verdade, que apenas o problema agora está nos médicos. E os médicos é que não estão, que antes fizeram um acordo, que os médicos é que não estão querendo fazer as cirurgias. Então, se houve um acordo, houve uma preocupação, houve envolvimento de toda a sociedade, em especial dessa casa, para que se pudesse chegar a esse acordo, agora uma parte não está cumprindo. Então, eu gostaria que nós convocássemos a Santa Casa, a Prefeitura Municipal e os médicos, e o Conselho Municipal de Saúde, na Comissão de Serviços Municipais, que pudesse ser convocado, pudesse ser convocados esses entes, para que nos explicassem o que está acontecendo, aonde está a culpa, quem está falhando para não estar acontecendo as cirurgias eletivas em Uruguaiana.
Pois não, muito obrigado. Obrigada, vereador.
Uma parte para esclarecimento, senhores vereadores, muito obrigado pela parte. Eu só quero lembrar o seguinte, que o contrato em que a participação da prefeitura era de 20 mil e da Santa Casa de 20 mil, que seriam 40 mil, era para cirurgias para serem efetuadas até dezembro de 2014. E, vamos dizer assim, esse contrato não está sendo efetuado para 2015. Então, o que necessita-se é esclarecer que esse contrato esteja valendo para 2015. Porque foi exatamente assim, ó, as 80 cirurgias que seriam feitas até dezembro, né? De outubro a dezembro. Então, não sei dizer. Mas que para 2015, esse contrato não está valendo. Então, o seu requerimento, eu acho que é muito essencial, entende? Para que isso se esclareça. Porque o que você sabe, o que essa casa colocou, foi até dezembro de 2014. Em 2015, não havia esse contrato, não havia ainda estabelecido esse convênio entre Prefeitura e Santa Casa.
Muito bem, muito obrigada, vereador Fernando Tarragó. O seu requerimento deverá ser protocolado até amanhã às 9 horas da manhã. E nós teremos, então, vereador Irani, a oportunidade de debatermos mais detalhadamente e demoradamente, se necessário for, os assuntos do seu requerimento.
Muito obrigado.
Então, os três requerimentos verbais estão em votação. Os requerimentos verbais e os demais que foram lidos também pela secretária Josefina Soares.
Senhora presidente.
Pois não, vereador.
Na verdade, Gilberto, até a gente vê que tem uma tribuna livre, mas nós temos um projeto para fazer em votação, até pelo quórum, não sei se para o final, se poderíamos aprovar esse projeto que seria o da liberação de orçamento para o executivo.
Eu coloco apreciação, mas eu gostaria de oportunizar, com licença, vereadores, eu gostaria, a questão de quórum é uma responsabilidade nossa, vereador, e eu gostaria de oportunizar o uso da tribuna, até porque além da tribuna nós temos a presença do doutor Frank Finocchietto, que também vem para uma explanação. Então, no espaço, os requerimentos todos aprovados, no espaço tribuna livre, conforme requerimento de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolado sob o número 88, LEG 2015, e aprovado pelo plenário, usará o espaço da tribuna livre o senhor Cianus Luiz Colossi, chefe de divisão da Diretoria de Tecnologia e Engenharia da Fundação Piratini TVE, para expor sobre o sinal de canal aberto da emissora em nosso município. Nesse momento, eu queria solicitar a presença do vereador Egídio Carvalho, vereador Egídio Carvalho, por favor, para que eu possa passar, então, os trabalhos da presidência, vereador Egídio Carvalho, que eu preciso me afastar por uns momentos. Por favor, vereador Egídio Carvalho, então, recebe o trabalho da presidência, dando seguimento à nossa reunião.
Assumo a condução dos trabalhos e continuamos, então, com
a leitura de documentos enviados a esta casa.
Requerimento. O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem na forma regimental solicitar aos seus edis autorização para receber durante a sessão plenária do dia 5 de março do corrente ano o senhor Luiz Colossi, chefe de divisão na Diretoria de Tecnologia e Engenharia da Fundação Piratini, TVE, a fim de expor sobre o sinal do canal aberto da emissora em nosso município.
Mas eu não vou nem...
Justificativa. Tal solicitação é decorrente de audiência que mantivemos na Fundação Piratini, cidade de Porto Alegre, no dia 28 de janeiro do corrente ano, onde buscávamos a melhoria do sinal do canal aberto da TVE em Uruguaiana, a fim de atender reivindicações da comunidade que não possuem assinatura em TV a cabo, ficando acertado a vinda do diretor Colossi na data supracitada ao nosso município. Vereador Irani Fernandes, vereador do PP proponente.
Senhor presidente Egídio, vereador Egídio, por favor. Como ficou evidenciado aqui no nosso requerimento, nós pedimos para que ele participasse da reunião. Porque se for em tribuna livre, nós não podemos fazer questionamentos. Então, gostaria só de alterar o texto, ao invés de tribuna livre, para que ele participe da nossa reunião, que aí vai abrir oportunidade para que os vereadores possam fazer os questionamentos que se forem necessários. Porque se for a tribuna livre, ele apenas vai expor o assunto e aí nós não podemos fazer questionamentos.
Muito bem. Nós, então, nesse momento, convidamos o representante da TV Educativa, o senhor Cianos Luiz Colossi, que nos honra com a presença.
O senhor tem que colocar em votação.
Nós vamos então colocar em votação antes de...
Se aceitamos ou não.
Aceitamos a presença do representante da TVE.
Já foi aprovado na...
Já foi aprovado.
Sim, mas é para trocar...
Foi uma proposição do vereador Irani Coelho Fernandes. Muito bem, nós estamos usando o critério da tribuna livre, porque o senhor Colossi, ele encaminhou o pedido para participar... O objetivo era participar da sessão plenária. Como não é essa condição, então ele foi convidado para participar do espaço Tribuna Livre. Muito bem, tenha a bondade, sinta-se à vontade, representante da TV Educativa no estado do Rio Grande do Sul, senhor Cianos Luiz Colossi.